Tempos cruéis. Aqueles anos de preparativos depois de guerras foi de suma importância, entre aspas, para o meu desenvolvimento. Pois durante todo aquele tempo, e ainda antes de eu completar 6 anos de idade, já cantava parte dos hinos nacional, Hino da Bandeira, inteiramente o Hino do Soldado. O maior jornal do estado, Correio do Povo, chegava até nós através de ônibus de linha, que era deixado para o papai na venda do senhor Scherer. Meu irmão, Luiz, lia diariamente, em voz bem alta, à noite, sob a luz do lampião, a querosene. Nós, crianças, permanecíamos calados por longo espaço de tempo enquanto não terminava a leitura, enquanto o papai ordenava à minha irmã Laísa servir o jantar. Em uma oportunidade, perguntei para meu irmão Antônio Carlos, que eu acreditava ser um sábio: a Alemanha fica logo ali, atrás da linha do horizonte? E a Itália? Fica do outro lado do Arroio Cotovelo? Quando Carlos, antes de me dar explicações, me insinuava: você é o maior burro que nasce. E quem nasce burro, um dia vai ter que morrer orninho. Mas boa esperança dos gringos fica na Itália, não é? Eu voltava a propor. Quando a nossa mãe nos levava por 18 quilômetros para tomarmos vacina em um hospital de nome Toque, eu ouvi as irmãs católicas falarem estranhamente para mim. Então indagava posteriormente para minha mãe: por que que elas falam assim, mãe? Minha mãe então ponderava que aquela era a língua alemã, que estava sendo proibida pelo Getúlio em nosso país enquanto a guerra perdurasse, mas que continuava a ser usada com frequência pelos descendentes germânicos. A mãe dizia: acredito que no, com o final da guerra volta tudo ao normal, eles vão ter liberdade para falar a sua língua de origem também, como também a nossa língua portuguesa, que é a nossa língua oficial brasileira. Pois bem, o transcurso de tempo daquela viagem de carrocinha de cavalo até Nome Toque durava aproximadamente 4 horas entre ida e volta. Nós mesmos não gostando nada, nada de vacina. Entre 5 ou 6 irmãos, durante o trajeto, cantávamos, comendo pé de moleque que nossa mãe fabricava para essas oportunidades, e que deixava estas viagens para nós muito mais prazerosas. Durante ainda preparativos para a guerra, nós presenciamos por diversas vezes aviões da FAB, Força Aérea Brasileira, provavelmente em treinamento, porque efetuavam voos rápidos. Eu me emocionava demais quando ponderava: com certeza esses aviões vão ser todos derrubados e os pilotos mortos. Pois eu sempre me aborrecia demais com aquelas histórias de guerra, coisas que jamais conseguia aceitar. Quanto ao final da guerra, lembro-me de quando a capital Berlim caiu em poder das forças aliadas, o acontecimento por demais festejado e divulgado para os brasileiros, pois já havia, naquele momento, aumentado o número de emissoras de rádio e receptores, naturalmente. Não recordo do retorno do primeiro esquadrão da FEB, que trazia de volta ao Brasil, inclusive, ao convívio de seus familiares, um primo irmão de minha mãe, o soldado Hipólito Vargas Martins, que morava em Carazinho, que havia participado de sangrentas batalhas, inclusive Monte Castelo, escapando ileso. Hipólito era filho do tio Pedro, irmão gêmeo da minha avó Pedrina. Também regressava são e salvo o soldado motorista Oscaldo Ren, filho do seu João Ren, um dos maiores amigos do papai. Alguns anos depois, Oscaldo, juntamente com o seu João Ren, visitaram meu pai, oportunidade em que o bravo expedicionário me entregou carinhosamente um belo presente, que me deixou extremamente feliz, pois eu ainda era bem criança. Mas os tempos passaram, aproximadamente 18 anos após o final da guerra, quando meu pai já havia falecido, eu tive o prazer de visitar o Sr. João Ren e, para decepção minha, encontrei o antigo expedicionário Oscaldo totalmente transtornado. Se apresentava, fazia continência, dava voz de comando, marchava de um lado para outro, dava meia volta ao voler e depois desaparecia. Era o final melancólico de um bravo expedicionário brasileiro, cruelmente afetado psicologicamente pelos efeitos danosos da mais malfadada e cruel guerra, onde só talvez apenas o carrasco Adolf Hitler pudesse explicar as razões convincentes. Poesia. Brasileiro, sim, senhor. Como arrebrotar do passado, de uma vertente que jamais se apaga. Meu intelecto se indaga com natural propensão, sem viola ou orquestração, o verso nasce da espontaneidade, acordando as sonoridades do canto que se produz. Meu perscrutador se comove. Sou nascido em 39, quase idos de 40, quando a razão se afugenta e o bom senso se emperra. O Brasil entrou para a guerra pela concepção que não foi minha, onde tombaram nossos pracinhas, além do oceano, muito além fronteira, onde tremularam a nossa bandeira, mas hoje eu pergunto por qual a razão? Pelo soldado mal alimentado ou sem ração? Pelo pracinha que morreu com frio e sedento? Mas se faltar ainda outro argumento, pela interferência de um amigo país, ou pelas honras militares e gloriosas biografias, quando se conclamava, ou que ainda se dizia, que o nosso povo era tão feliz. Observação. Quando mencionado a palavra primeiro esquadrão, interprete-se como primeiro escalão. Obrigado.